Pereira, que celebrou também o seu centenário ainda recentemente, é preciso mais, é preciso coragem política. É por isso mesmo que o PAN apresentou uma proposta que é para reforçar o Código Penal, para garantirmos que criminalizamos condutas absolutamente inaceitáveis como a zoofilia, que ainda recentemente chocaram o nosso país, de animais de explorações, abusados sexualmente, que acabaram por morrer em virtude dessas circunstâncias, mas o que nos diz a lei? Nada, a total impunidade. E proteger assim, de uma vez por todas, todos os animais, que não apenas os animais de companhia. Senhoras e senhores deputados, temos muitas divergências, mas quando ocorreu Santo Tirso fomos capazes de encontrar aqui unanimidade para mudar a legislação. A proteção animal e o trabalho de décadas, não de dias, não pode andar para trás. Não podemos impedir nem permitir que décadas de protesto, de progresso, sejam desfeitas por inércia, por desinteresse ou por más decisões políticas. A causa animal tem que ter uma voz clara e não deve ter passos de recuo aqui na Assembleia da República. Da parte do PAN, já sabem que contam com uma voz firme e coerente. Mas é preciso ter a certeza de uma coisa, que enquanto aqui estivermos, essa voz não se calará. Só que temos de encontrar pontos de diálogo e é por isso mesmo que apelo às senhoras e aos senhores deputados que quando temos uma sociedade civil lá fora que clama por mudanças legislativas, não fechem os olhos ao que aconteceu nos canis de oficiais e menos ainda naquilo que este ano vai fazer 5 anos, que é a tragédia de Santo Tirso.
Muito obrigado, senhora deputada. Sra. Deputada, tem um pedido de esclarecimento. Senhor deputado Cristóvão Norte, quando a Sra. Deputada chegar ao seu lugar, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Inês de Sousa Real, dá-se a feliz circunstância de hoje a poder interpelar. Feliz circunstância porque ontem tivemos a ocasião de celebrar a fundação de uma coligação inédita em Portugal. Coligação essa que tem importante participação do PAN. E eu diria, não querendo fazer campanha eleitoral, que se juntou em Faro o que antes nunca se tinha juntado, então é caso para dizer que talvez se venha a fazer em Faro aquilo que nunca foi feito. Permita-me dizer-lhe o seguinte: fez-se um grande percurso ao longo dos últimos anos. Houve uma profunda alteração de paradigma e a Assembleia da República genericamente conseguiu acompanhar esses passos. Foram passos plurais, foram passos consistentes, foram passos que respeitaram impulsos legiferantes dos cidadãos. Nós alteramos o Código Penal, criminalizamos condutas, nós alteramos o Código Civil, distinguindo pela primeira vez entre animais e coisas, nós estabelecemos o fim dos abates. Mas há muito a fazer e eu subscrevo o entendimento da senhora deputada em relação a essa matéria. Dito isto, é importante frisar o seguinte: o ponto fundamental não é onde a tutela se situa. O ponto fundamental é a consistência política na ação. E aquilo que eu espero é que as observações que a senhora deputada fez a respeito de uma menor intenção do governo em relação à matéria, a senhora deputada não tenha razão. E eu, nesse sentido, como sempre fiz aqui, com orgulho, juntarei a minha voz à da senhora deputada para que naqueles aspectos da esterilização e outros fundamentais, nós sejamos capazes, respeitando o sentimento dos cidadãos, fazer progredir esta causa, porque ela é uma causa ética e é uma causa que é importante para todos nós, em nome da tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, disponho de 2 minutos para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Cristóvão Norte, a bem dos animais, eu própria espero estar errada. E permita-me que lhe dê 2 notas em relação não só às questões que colocou, mas também à referência que fez em relação àquilo que é a coligação de Faro. Porque em política há pessoas que fazem a diferença. António Maria Pereira fê-lo e reconheço, não sendo da minha bancada. E o Sr. Deputado Cristóvão Norte também o tem feito. Tem sido muito coerente. e reconheço democraticamente, da mesma forma que já o fiz em relação a outros deputados de outras bancadas, de outras cores políticas. Reconheço o valor de quem vota de forma diferente a sua bancada, mesmo tendo processos disciplinares por essa razão. Reconheço o valor de quem também, ao longo desta mais de uma década, desde que temos a lei dos maus-tratos a animais, criminalizou os maus-tratos a animais, tem defendido e tem estado ao lado de partidos como nós e, acima de tudo, ao lado da causa. E se o Sr. Deputado acrescenta valor à causa animal, o PAN está ao seu lado, evidentemente, da mesma forma que o Sr. Deputado tem estado ao meu lado nesta luta. Mas há algo que eu não posso deixar de passar na consistência política, é que a nível nacional o PSD nem sempre tem estado ao lado dos animais. Não está ao lado dos animais quando recua naquilo que é a passagem de competências do ICNF para a ADGAV e, acima de tudo, quando temos um problema grave neste momento, como é o caso de termos entidades públicas, centros de recolha oficial que pertencem e que são tutelados, seja pelas câmaras municipais, como é o caso de Foscoa, seja em Proença à Nova, que é um canil intermunicipal, seja também outro tipo de canis ilegais, em Elvas, por exemplo. Temos, de facto, que olhar para aquilo que são as responsabilidades do Estado e não permitir que o trabalho que arduamente fizemos aqui ao longo de décadas, em que existem dados, existe formação que é dada a magistrados para que apliquemos a lei, mas existe também uma lacuna e uma dimensão por cumprir, que são os maus-tratos a outras espécies. Não podemos continuar a ter ovelhas, cavalos espancados, maltratados por esse país fora e nada a fazer. E por isso mesmo, Sr. Deputado, daqui a um ano cá estaremos para falar não só de Faro, mas espero não o ter cá e tê-lo como Presidente de Câmara, evidentemente, para pôr em prática aquilo que outros municípios não fazem, mas estaremos acima de tudo para ver se a lei de proteção aos animais foi alargada através do Código Penal e para isso espero contar com a sua bancada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, para uma intervenção, se faz favor. 6 minutos. Faça a vossa deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu começo primeiro por pedir desculpa, porque muito sinceramente não estava previsto esta minha intervenção, mas são só 5 minutos e meio, no máximo 6, para fazer aqui uma pequena reflexão sobre democracia. E já o meu avô dizia, a democracia pode levar 100 anos a consolidar. E ele faleceu 4 anos antes do 25 de Abril. Não era político, mas sabia o que estava a viver sem liberdade, sem voz e sem esperança. E a frase dele acompanha-me até hoje, felizmente, porque ela traduz uma verdade simples e poderosa. A democracia não está garantida nem é eterna. A construção é lenta, frágil por natureza, que vai exigir de todos nós cuidado, exigência e responsabilidade. Hoje, a democracia portuguesa vive um momento crítico, na minha opinião. Mas não é um colapso, é um alerta. Vemos uma crescente desconfiança nas instituições, um afastamento do eleitorado, diversos discursos que prometem tudo sem explicar nada e partidos que preferem inflamar a opinião pública a construir soluções sérias. Eu e o JPP têm uma posição clara. Não estamos aqui para alimentar guerras ideológicas, nem para transformar a política num espetáculo. Estamos aqui para trabalhar, para respeitar com equilíbrio, com verdade e com responsabilidade. E é isso que as pessoas estão a exigir de nós. E é isso que a democracia precisa. Não podemos continuar a tolerar que se banalize o ataque às instituições só porque dá votos. Não podemos aceitar que se ponha em causa o trabalho da justiça, do Parlamento, ou da comunicação social sem provas, apenas para semear o caos e o descrédito. Isto não é renovar a democracia, isto é corroê-la por dentro. Da mesma forma, não podemos cair na ilusão de que os velhos partidos do sistema podem continuar a funcionar como funcionam, sem prestar contas, sem ouvir, sem reformar. Também aí é preciso mudar. Mas mudar com responsabilidade, não agir com gritos, com slogans vazios, mas com propostas concretas e honestas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a democracia não é de esquerda nem de direita, é de todos nós. Mas só sobrevive se for defendida todos os dias e por todos nós. O que O que a democracia está a exigir de nós, enquanto representantes eleitos, é que estejamos à altura do momento, que saibamos escutar sem medo, agir com coragem e falar com clareza. Se a democracia pode levar 100 anos a consolidar, então que sejamos lembrados como a geração que a tratou com seriedade, que a defendeu do ruído e da demagogia e que fez dela uma ponte para o futuro, não um campo de batalha permanente. É fácil falar de democracia quando tudo corre bem, mas é nos tempos difíceis que se mede a sua solidez. E a verdade que não podemos continuar a ignorar é que a democracia em Portugal enfrenta hoje vários desafios. A crescente abstenção eleitoral, o descrédito nas instituições, o avanço de discursos inflamados e carregados de ódio e populismo, e a percepção de que muitos falam para as televisões e poucos escutam verdadeiramente as pessoas, o povo deste país. E durante este percurso, dizia o meu avô, haverá altos e baixos. E na minha opinião, estamos hoje num desses momentos de baixa. Mas não é com dramatismo nem com indiferença que responderemos a essa crise. É com responsabilidade e tolerância. E é precisamente aqui que entra o papel desta Casa, que é a Assembleia da República. Cabe-nos fazer mais do que votar leis e marcar posições partidárias. Cabe-nos dar exemplos de rigor, de respeito institucional, de compromisso com verdade e com os valores da nossa democracia. Porque, sejamos claros, a democracia não é votar somente de 4 em 4 anos. A democracia está a exigir de todos nós transparência. A democracia está a exigir responsabilização política. A democracia está a exigir que a justiça funcione. A democracia está a exigir de todos nós e dos nossos governantes que o sistema de saúde, de um sistema de saúde que dê confiança aos portugueses. A democracia está a exigir de todos nós que tenhamos a capacidade suficiente para perceber o drama e a dor daquela mãe que perdeu recentemente um filho, porque as instituições do Estado não souberam lhe dar resposta. A democracia está a exigir que os nossos soldados da paz, neste verão que se aproxima, tenham a capacidade suficiente de dar resposta aos grandes desafios e que encare tudo aquilo que se faz por estes homens, não como um custo, mas sim como um investimento. E termino dizendo que é verdade que a democracia pode demorar 100 anos a consolidar. Metade desse percurso já caminhamos. E se chegamos, e se queremos que ela chegue lá, com vida e saúde, inteira e respeitada, temos de começar por dentro. Eu estarei sempre ao lado da democracia, não por cálculo político, mas por convicção. Com firmeza.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 2 pedidos de esclarecimento. Sr. Deputado, responde em conjunto aos dois, é? Ou responde em conjunto? Muito bem. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Rui Tavares, livre, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Sr. Deputado Filipe Sousa, eu queria agradecer-lhe e felicitá-lo pela intervenção que aqui fez, porque toca naquilo que é central, no que é a missão de cada um de nós. E ao dizer que se uma democracia pode demorar 100 anos a consolidar, é importante lembrarmos que em Portugal os 2 períodos de alguma estabilidade deliberativa, já num sentido de democracia, que tivemos, nenhum deles passou dos 50 anos. Até agora, aquela que vivemos agora, a Segunda República, comemora os seus 50 anos. Mas também antes, no período chamado do rotativismo, e depois tem um sinal, caro colega deputado Filipe Sousa, daquilo que é o aviltar das instituições, precisamente de que falava, que é o achincalhar do trabalho parlamentar, que representam, por exemplo, estes apartes, que ainda por cima são mentirosos, porque não pode haver